Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Eu já vou rapidão com o programa hoje, porque tem muito assunto aqui para trazer para vocês. Eu estive ontem prestigiando o workshop, o 14º workshop de pecuária do CTC, Centro Tecnológico Comigo, e lá eu bati um papo com uma galera para trazer para vocês tudo o que aconteceu de importante, de bacana naquele evento. Um evento altamente prestigiado e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa eu já trazer agora o meu grande mestre, Alaor Vieira, para falar de quando ele era criança, do quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
Minha Infância na Roça. Ao se aproximar a data dedicada à consciência negra, eu quero mostrar um poema que consta no meu livro Poesia, A Janela da Alma, chamado Brasil Negreiro. Quisera poder calar essa voz, esse grito invasor por certo do meu ser. Calar as verdades, as mentiras, as histórias e as histórias manchadas de sangue, manchadas de tinta. Da tinta da pena do sangue do negro. Falar da saudade da terra que o viu nascer e fez tombar meu irmão. Banzo? Que banzo que nada. Era fome, maus tratos, feridas no coração. Não foste tu, Brasil, a fazer de mim um escravo teu. Trago comigo a todo instante grilhões amargos, febris, calejantes, limitando e castrando os quilombos dos meus lares. Mas quando eu digo enfim, na canção, no drible, no gol, não me iludo. É mais pelo que eu tenho do que pelo que sou. E eu choro a cada açoite jocoso da falsa mordaça social. Chamar-me negro é racismo? O que é raça, afinal? Se eu te vejo invadido nos seus rincões, sem teu sangue nas tuas veias. Seria o mesmo da sua bandeira, esse branco, esse amarelo? E de longe, além das águas que banham seus limites, eu ouvi, Brasil, o seu heróico brado num eco vibrante e triste. Desculpa, negro, se te fiz escravo. E quando sei o teu solo que me acolheu e fez de ti pátria minha, me aconchegar no sono derradeiro, terás perdido mais um negro. Sem memórias, sem desculpas, mas um negro brasileiro.
Ô, meu mestre, que lindo poema. Parabéns, parabéns por essa homenagem tão, tão bonita, né? De um povo tão sofrido, né? Mas parabéns. Eu já vou para a primeira entrevista de hoje. Eu vou conversar hoje com o Hamilton, vou conversar com o Eduardo Hara, com o Birajara, todos lá do CTC. E agora eu vou trazer para vocês a entrevista que eu gravei com o Gabriel Macedo, um pecuarista lá de Nova Crixás, que veio participar do workshop aqui em Rio Verde.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou aqui no 14º workshop de pecuária do CTC da Comigo e estou com o Gabriel Macedo, que é pecuarista de Nova Crixás. Gabriel, às vezes um evento como esse, a pessoa está aqui e não vem. Você veio de Nova Crixás, que fica a mais de 500 quilômetros de Rio Verde. Conta pra gente por que, que você viajou de tão longe para estar aqui hoje.
Então, né, a gente tem que prestigiar esses eventos da nossa cooperativa. E mesmo eu estando longe, ano passado eu também vim no workshop, gostei bastante, adotei algumas práticas na fazenda que foram muito proveitosas. E hoje eu estou aqui novamente para escutar, né, e ver essas novas pesquisas que foram feitas e apresentadas para a gente aqui. Então, assim, é sempre muito bom estar revendo amigos também aqui em Rio Verde e presenciando esse evento, que eu gostei bastante e gosto muito.
O que você viu aqui ano passado que você conseguiu chegar lá e colocar em prática?
Então, eu na fazenda a gente começou com a prática do ILP. E foi apresentado ano passado uma tecnologia utilizando o Piatã, que é um capim muito responsivo e muito bom na integração. Então eu adotei essa prática junto com o milho integrado com o Piatã e depois fazendo o pastejo dele após a colheita do milho para a silagem. Então foi um resultado muito bom.
Já deu para sentir resultado?
Já deu sim, porque já se passou a safra, já se passou a parte de pastejo. E agora esse ano eu vou implementar novas técnicas, já utilizando a soja, né? Já aumentamos a área devido ao sucesso que a gente teve no ILP ano passado.
O que você viu aqui hoje que te chamou a atenção até o momento?
Então, uma pesquisa foi apresentada até pelo Hamilton, que é pesquisador do CTC da Comigo, com relação ao Miag, capim Miag. Ele se mostrou muito responsivo e muito bom também na questão da integração. Então, eu já estou até conversando com ele a respeito de dessecação, querendo entender mais para talvez adotar também esse pânico nas nossas pastagens.
Você me disse anteriormente que você vem de uma família já de pecuarista. Eu gostaria que você contasse um pouco da história da sua família, como começou a pecuária na sua família e em que momento que vocês estão hoje dentro desse setor.
Então, eu sou neto, bisneto de pecuarista, né? O meu bisavô, ele iniciou como catireiro. Ele comprava e vendia boi, né, para frigorífico, fazia catira mesmo. E nisso ele foi progredindo, né, comprando propriedades, desbravou o norte do Goiás. Naquela época onde nem estrada asfaltada tinha, ele ia em estrada de terra. E foi crescendo nesse ramo, né, e passou esse gosto, tanto para o meu pai, né, para o meu avô. Então, assim, foi tá no sangue, né, a pecuária.
Para você, então, foi fácil entrar no segmento e dar continuidade naquilo que a família já vinha fazendo.
Sim, e o curioso é que eu sou engenheiro de produção, né? Então, eu trabalhei antes em indústrias, em multinacionais, e depois de um tempo, já 5 anos, mais ou menos, que foi feito o convite para mim ir para as origens, né? E eu cheguei com uma cabeça mais pro lado de gestão, então acredito que ajudou muito a minha família e a gente seguindo, como se diz, uma pegada mais de empresa a pecuária.
Aliás, você tocou num ponto interessante, que é até o tema da próxima Tecnoshow do ano que vem, que é a sucessão. Como é que você vê hoje esse processo de sucessão? As novas gerações assumindo um trabalho que já vem de gerações mais antigas e que exige uma cabeça já um pouco mais aberta.
Eu vejo assim, as fazendas que não se adequarem à gestão, a uma organização melhor, elas vão sofrer demais, como já estão sofrendo, né? Hoje a gente tem que ficar muito ligado em indicadores financeiros, não adianta mais ter aquela gestão antiga, aquela gestão vista de longe, a gente tem que estar presente, sempre controlando todos os indicadores para que a gente consiga obter um retorno, porque sem isso, a margem está cada dia mais curta e está cada vez mais perigosa a atividade.
Quais são os maiores desafios que você percebe hoje na pecuária brasileira?
Para mim, a margem de lucro e questão de pessoas. Hoje você tem que treinar pessoas, capacitar pessoas para que te entregue esse resultado positivo.
Aliás, gestão de pessoas hoje é um ponto. Na pecuária, tá complicado como um todo, né? Não acho gente para trabalhar, mas na pecuária você sente que essa dificuldade acaba sendo um pouco maior?
Acaba porque, principalmente em regiões como a nossa de Nova Crixás, está tendo uma procura muito grande por funcionários para lavoura. E lavoura, hoje em dia, né, a gente tem tratores gabinados, né, uma qualidade de vida para o funcionário mais interessante. A pecuária ainda você tem que estar mais exposto ao sol. Então, você tem que treinar essa equipe, mostrar para ele os benefícios, para que ele assuma esse protagonismo dentro da pecuária também. Assim como eu vejo que existe muito na agricultura.
O ciclo de dificuldades passou, terminou ou não? Você acha que ele ainda continua na pecuária?
Acho que ele só vem piorando, né, na verdade. Mas assim, eu acredito que a capacitação e o profissionalismo vai levar a gente a um futuro bem próspero no Brasil. Tendo em vista que até hoje nas palestras a gente pôde ver que o Brasil é o maior player do mercado e a gente vai assumir esse protagonismo, já estamos nele, só precisamos ter mais gestão.
Como ter uma visão de longo prazo num setor que, você vê, há poucos dias atrás a gente estava com o preço da arroba lá embaixo, agora começou a subir, muita gente animou de novo. Eu até perguntava para o Hamilton, eu falei, Hamilton, a pecuária ela é desafiadora? Porque o pessoal anima e desanima muito rápido, né? À medida que os preços sobem e descem. Como é que você vê esse desafio, tendo uma visão de longo prazo?
Então, eu percebo assim, na atividade que tem muitos pecuaristas que sempre tendem para onde o preço está melhor. Eu sou daquele modelo em que se você está na atividade, vamos supor, na parte se completo ou na parte requisito, se mantenha naquela atividade da maneira que você acha que é a correta, olhe seu custo fixo, mantenha sua margem e não fique demandando para um lado e para o outro, procurando melhor cotação. Foque naquilo e crie margem, que aí você com certeza vai ter sucesso na atividade.
Nesse caso, então, o mais importante não é o preço da arroba, é a margem de lucro que você consegue ter.
Na minha opinião, sim, porque não adianta você vender um boi caro e comprar um bezerro caro. A sua margem fica muito encurtada, então você tem que otimizar sempre isso daí para poder colher os frutos.
Que conselho você daria para o pessoal que está te ouvindo agora e que muitas vezes deixa de ir num evento como esse por achar que não tem nada demais a oferecer?
Eu acho que conhecimento é sempre válido, né? O conselho que eu dou é, num copo cheio d'água, esvazie um pouco e venha colocar mais água dentro desse copo para somar dentro dos seus conhecimentos.
É isso aí, pessoal. O conhecimento ele é sempre muito importante, né? E um workshop como esse, ele agrega, com certeza, muito. Eu conversei com o Gabriel Macedo, que é pecuarista de Nova Crixás, e está aqui em Rio Verde, o 14º workshop de pecuária do CTC da Comigo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo mais eficiente, a Agro7 apresenta a linha Grap Bees de biocontrole com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole com 3 novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável e com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grap. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GrapBiz é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou aqui no Clube Recreativo da Comigo, no 14º Workshop CTC Pecuária. Já praticamente no final do evento, vários palestrantes. E eu estou com o Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, que é pesquisador do CTC. E a palestra dele foi sobre produção e utilização de volumoso, a chave para a intensificação da pecuária. Hamilton, muito obrigado por expor esse tempo aí para a gente. Me fala a respeito da sua palestra, como é que foi, o que, que você trouxe de novidade hoje?
Divino, primeiramente, obrigado pela presença aqui, prestigiar nosso evento, fazer a cobertura e ajudar a divulgar informações relevantes para o agro brasileiro. Hoje a gente falou um pouco sobre produção e utilização de volumoso, que é a chave para a intensificação da pecuária, né? A gente tem uma pecuária hoje que é expressiva participação na economia nacional. Nós temos aí aproximadamente 212 milhões de cabeças de bovinos, criados em uma área de 154 milhões de hectares. E a maior parte desses animais é criado quase que exclusivamente a pasto, e mesmo os animais que vão para uma estratégia de confinamento, eles consomem uma parte da dieta em volumoso. Então hoje a gente trouxe informações para mostrar para a turma como que a gente pode estar melhorando, intensificando e otimizando a produção do pasto na etapa da pastagem, principalmente no período das águas, ferramentas como utilização de fertilizantes foliares e inoculantes biológicos para aumentar a produtividade do pasto e aumentar a produção animal. Também falamos de algumas estratégias para manter esses animais com bom desempenho, mesmo no período seco do ano, né? Como integração lavoura-pecuária, trouxemos informações de várias opções de graminhas forrageiras, alguns capins que podem proporcionar bons resultados na integração lavoura-pecuária. E além disso, para os sistemas onde vai se fazer o confinamento para terminação dos animais, ou até mesmo quando você precisa de uma estratégia para sequestrar esses animais no período de transição até o pasto rebrotar, você vai utilizar uma silagem de capim, e aí o desafio na silagem de capim é a qualidade, o ponto de corte. Falamos de a importância de escolher o ponto adequado de corte desse capim para ele dar uma qualidade melhor. Falamos também da utilização de alguns inoculantes para preservar melhor a qualidade dessa silagem de capim. E finalizando, nós falamos um pouco de opções de híbridos de milho para produção de silagem, né? Como escolher de forma adequada o híbrido para assim assegurar maior produtividade e rentabilidade do sistema de produção. Então a gente hoje nós temos um passeio pelo sistema de produção, vindo desde a pastagem intensificada com maior ênfase no período das águas, que é onde a gente consegue imprimir os maiores ganhos dos animais, e algumas estratégias para o período seco e para suportar outras estratégias da pecuária, como confinamento e o sequestro de animais.
Eu acho que um workshop como esse é um momento ímpar, né? O pesquisador fica ali o ano inteiro trabalhando, fazendo seus experimentos, e é o momento de você estar frente a frente com o pecuarista. Como é que você sente essa relação? Ele está sedento, ele está buscando conhecimento, ele quer melhorar a qualidade da produtividade dele, e principalmente com tantos desafios climáticos que a gente tem vivido?
Então, Divino, esse é um momento muito especial para a gente. Como você mencionou, a gente fica o ano inteiro esperando esse momento. E a gente tem até dificuldade em sintetizar tudo o que foi feito e definir os principais pontos a serem abordados. Hoje eu apresentei resultados aqui de 4 experimentos, mas na safra anterior a gente conduziu o dobro de quantidade de experimentos, mas não cabe no tempo, tem que linkar os assuntos. Mas a gente fica muito feliz, porque o acolhimento dos produtores, dos cooperados, dos técnicos é muito grande. A gente tem uma relação de confiança e de troca muito intensa, constantemente recebe contato dos técnicos pedindo apoio, o produtor também, e sempre que necessário a gente visita alguma propriedade para ajudar a solucionar alguma demanda. No próprio evento houveram vários momentos em que produtores vieram conversar, fazer pergunta, pedir orientação. Então é um momento que a gente fala que é um momento gratificante, né? A gente vê a importância do nosso trabalho e ver o resultado, que o nosso cliente é a ponta final do sistema. E não faria sentido para a gente realizar essas pesquisas, desenvolver e adaptar a tecnologia, se elas não fossem aplicadas dentro da propriedade. E sim, os produtores, eles estão sedentos por conhecimento, por tecnologia. A gente acabou de passar um momento difícil da pecuária, um momento de baixa, que já é esperado, né? Faz parte do ciclo da pecuária. Agora a gente está começando a colher os resultados da alta, a arroba voltou a subir, o produtor começa a empolgar um pouco mais, volta a fazer maiores investimentos, e a ideia é ajudar esse produtor e o técnico com orientações para definir as melhores estratégias para conduzir o sistema de produção e obter melhores resultados durante essa nova fase de alta da pecuária.
Você usou o verbo empolgar, e a gente sabe que esse é um dos grandes problemas da pecuária, a empolgação, né? Quando a coisa está indo muito bem, o pessoal empolga, investe e tal, quando começa a ficar ruim, conforme você disse, é o ciclo pecuário, lá vem o desânimo de novo. O que você acha que foi o maior aprendizado que o pecuarista teve agora nesse ciclo de baixa?
Divino, como a gente já falou, como é ciclo, sempre vai acontecer, não é a primeira vez que acontece, é igual a seca. Todo ano tem, e todo ano tem gente que não se prepara. Mas tem gente que se prepara e ganha dinheiro por conta do despreparo dos outros também. Começam a surgir oportunidades de negócio. Eu acho que o principal aprendizado de um ciclo de baixa é que deve-se sempre olhar para o ciclo de baixa pensando em como você pode investir para estar pronto para quando chegar o ciclo de alta. Porque agora que a arroba subiu, o bezerro está subindo, está tudo subindo e tudo vai acompanhar. Então, quem vai tirar melhor proveito desse ciclo de alta é quem se preparou ainda na baixa. Então, sempre lembrar que o planejamento ele é fundamental. Não dá para você começar um investimento hoje que você definiu ontem. O planejamento ele deve ser feito com uma safra de antecedência, pelo menos para você ter maior assertividade. Então, sim, buscar orientação, entender um pouco de mercado e fazer investimentos ponderados e usar as tecnologias que sejam melhor adequadas a cada realidade. Existem inúmeras tecnologias que hoje têm contribuído muito para a pecuária, mas não é toda tecnologia que é aplicável a qualquer sistema de produção. Então, por isso é importante conhecer o sistema de produção, entender o sistema de produção, as demandas, para dessa forma trazer as tecnologias mais adequadas para aquela realidade.
Bom, você disse que teve os momentos aí de networking, o pessoal acabou fazendo perguntas, questionamentos, de tudo que você trouxe de conhecimento. O que mais chamou a atenção do produtor hoje?
A parte de intensificação sustentável de pastagem, o pessoal gostou bastante dos resultados, e muito sobre silagem de capim. A gente apresentou resultados promissores, né, sobre ponto de corte de capim, opções de forrageiras, uso de inoculantes, e é uma tecnologia que vem crescendo a demanda de uso dessa tecnologia. Muitos produtores têm utilizado a silagem de capim, até mesmo em grandes confinamentos, como fonte de fibra efetiva, e a gente ainda tem pouca informação a respeito do potencial de diferentes forrageiras para produção de silagem de capim, em relação à qualidade também, que produzir silagem de capim é muito desafiador. Diferentemente do milho, que é a planta ótima para produção de silagem, que ela tem alto teor de carboidratos solúveis, você consegue colher ela com uma matéria seca maior, tem maior teor de amido, tem melhor qualidade. O capim, por si só, ele é uma planta que ele não tem as mesmas características favoráveis, principalmente ao processo de fermentação. Então você tem que ter um maior cuidado e um melhor domínio da técnica para conseguir produzir uma silagem de qualidade. E os dados que a gente trouxe hoje são bastante elucidantes em relação a isso, e por conta disso teve muito produtor que veio perguntar mais algumas coisas a respeito e despertou o interesse deles e até a possibilidade de estar utilizando mais essa ferramenta dentro da propriedade.
Você falou dos biológicos. O biológico na agricultura já é uma realidade. Na pecuária, na pastagem, o biológico chegou para ficar?
Está chegando aos poucos, Divino. Bem aos poucos ainda é incipiente. O biológico ele vai funcionar, tanto o biológico quanto o foliar. A gente já vem trabalhando com isso há 4 anos, né, em vários experimentos. A gente tem observado que ele funciona bem quando bem posicionado e dentro do sistema de produção que já é bem manejado. Ou seja, não adianta você pegar um biológico e tentar aplicar numa pastagem degradada, porque para aquele micro-organismo promover um sinergismo positivo com a planta e gerar resultado, essa planta precisa estar bem nutrida para garantir que esse micro-organismo vai ter substrato para se multiplicar e gerar os benefícios que ele tem potencial para gerar. Então, ele está chegando, a gente sabe que já tem muita coisa validada que funciona, só que é uma tecnologia que não é para qualquer sistema de produção. E os nossos sistemas de produção pecuária, em sua maioria, ainda tem muito a melhorar. Então, é uma tecnologia que ela vai, a tendência é ela ir expandindo, não tem volta. A gente está vivendo uma nova era com os biológicos, para a agricultura já é consolidado e para a pecuária não vai ser diferente, mas ainda temos um longo caminho a ser percorrido.
Então parabéns, agora é se preparar já para o 15º workshop, né?
Perfeito, Divino. Nem acaba um, já começa o outro. Inclusive, na semana passada, estava uma correria preparando a apresentação, fechando resultados, rodando estatística, montando tabelas e gráficos e também já implantando os experimentos dessa nova safra, que esses resultados serão apresentados no próximo ano. Então, o nosso lema é 365 dias do ano fazendo pesquisa, e realmente o CTC comigo faz isso.
É isso aí, gente. O agro não para. Eu conversei com o Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, pesquisador do CTC, da Comigo, e hoje ele palestrou a respeito de produção e utilização de volumoso, a chave para intensificação da pecuária.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade. O seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou com o Eduardo Hara, que é gerente de pesquisa do CTC. Hara, nós estamos quase já no final do 14º workshop de pecuária. Já dá para fazer uma análise?
Ah, sim. Foi muito bom. A gente teve os feedbacks do pessoal que esteve presente. Gostaram muito da dinâmica que foi feita, né? Porque a gente procurou abordar temas diversos, como o mercado, ainda mais esse ano que a roupa do boi está subindo, né? Então foi muito interessante trazer a questão de mercado, a questão de manejo, softwares de manejo, a questão de nutrição. Então a gente procura trazer isso aí, fazer uma programação mais eclética que possa atrair vários assuntos e que interesse todo mundo.
Aliás, como é que é isso? Como é que é escolher os temas? Porque eu imagino que vocês devem ter, assim, tanta coisa para colocar na mesa e trazer para o pecuarista, né? E ter que selecionar alguns assuntos, eu imagino que não seja muito fácil, né?
Ah, não é muito fácil. Mas, geralmente, a gente sempre gosta de trazer a questão do mercado, isso em todos os eventos, tanto de agricultura como pecuária. Acho que é fundamental o produtor também saber o fora da porteira, né? O além da porteira. E dentro da porteira, os assuntos que são mais relevantes. Nutrição, manejo, a parte de pastagem, né? Sempre procura ficar dentro dessas áreas de atuação da pecuária.
Me chamou a atenção a qualidade do público que está aqui. O pessoal está sentadinho ali, quer dizer, já quase no final do workshop, o pessoal está sentadinho, atento, ouvindo. A gente não ouve, não vê a conversa paralela, ou seja, o pessoal está realmente prestando atenção. E eu acabei de entrevistar agora um pecuarista que veio de Nova Crixás, que rodou mais de 500 quilômetros para estar aqui. E eu acho que é bem gratificante isso, né?
Ah, com certeza, assim, essa percepção que você teve, realmente a gente está tendo lá dentro mesmo. O pessoal está quieto, assistindo a palestra, mostrando interesse. E sabendo que o produtor, o cooperado, vem lá de Nova Crixás para assistir aqui, isso acho que vale tudo, entendeu? Isso que faz a gente fazer, há um mês atrás, fazer, organizar, buscar os palestrantes, estar hoje cedinho, preparar todo esse evento. Isso que faz valer a pena um evento que nem esse.
E o 15º workshop, já começou a ser preparado?
Ah, sim, já preparamos, sim, né? Com certeza, muitos feedbacks que vão ter aqui vão servir de base para o próximo evento, né? Acho que é sempre bom pegar o que a gente acertou e o que errou, né? Mais acertou, principalmente, e melhorar para o ano que vem ainda mais.
Hoje eu já vi o card de divulgação da Tecnoshow do ano que vem. Ou seja, a coisa tá todo vapor.
É, embora a gente trabalhe lá no CTC com os workshops de campo, mas a gente também trabalha com nossa principal feira, que é a Tecnoshow, né? E já começamos realmente a ter alguns cards, né? Ano que vem é comigo, faz 50 anos, então motivo a mais da Tecnoshow ter o que comemorar. Então tem muita coisa já vindo, né? Pensando que já estamos no final do ano e Tecnoshow está aí.
Parece-me que o tema é alguma coisa relacionada à sucessão familiar?
Bem por aí mesmo, não posso dar spoiler também, né? Mas é nesse sentido, né? A gente está vendo que são novas gerações, né? A geração X, Y, Z e assim por diante. E é importante, né? Essa questão da sucessão mostra a longevidade do produtor, a longevidade da cooperativa, né? E o sistema cooperativo como um todo.
Aliás, você colocou aí das gerações, das novas gerações. 14º workshop. Se você for fazer uma análise da comunicação que era feita lá no início e hoje, mudou a linguagem, o jeito de falar com esse pecuarista, mudou?
Ah, com certeza. O próprio dele ver as informações, né? Antigamente você tinha que mandar, a gente lembrava que fazia os convitinhos no papel, entregava de porta em porta, fazenda em fazenda, né? Hoje em dia não, você tem essa ferramenta com o Instagram, as mídias sociais, que difundem uma, assim, a gente nem calcula para onde é que vai esse material, né? Então o jeito de falar com o produtor também, o produtor mais tradicional, o produtor mais novo, então saber mesclar essas comunicações é extremamente importante.
Uma coisa que eu percebi é a empolgação dos seus pesquisadores. Você tem um time, aliás, você tem uma seleção, né, de pesquisadores, um timaço mesmo. Cara, eles ficam muito motivados no workshop como esse.
Ah, porque na visão deles, né, acho que é o momento que eles têm de dar satisfação no modo de trabalho, né? Como eles trabalham o ano inteiro com pesquisa, esse é um momento muito especial, né, de retribuição com a informação para os nossos cooperados, né? Porque no fundo a gente trabalha para os nossos cooperados. E ter esse momento de devolver para eles a informação é muito importante, é muito gratificante para eles, que trabalham dia, sol, feriado, né? Então é muito bacana e eles se sentem muito gratificados com isso.
No dia a dia, vocês têm o retorno desse pessoal, tem o feedback deles, desse pessoal que vem aqui e que pega essa informação e que coloca em prática depois?
Temos sim, inclusive até para as próprias redes sociais, né? Muitas vezes a gente faz uma postagem, o pessoal vai lá e comenta, isso é muito bom, né? Dá um dinamismo e é muito instantâneo, né? Você não precisa nem ligar, você já vê no post, lá, poxa, apliquei o que vocês falaram aqui, muito bacana, ou então sugestões, né? Isso aproxima muito mais a pesquisa da realidade.
Ohara, como é que está o investimento em pesquisa da Comigo? Ela tem colocado um valor expressivo, porque a gente percebe que vocês o tempo todo estão fazendo workshops, soltando resultados. Como é que está esse investimento em pesquisa?
Olha, eu vou te dar um pequeno spoiler, né? Não vou te dar em números totais, mas nós estamos fazendo um investimento que deve chegar esse ano. É uma colheitadeira de parcela, uma máquina importada da Alemanha. Ela ficou na casa em torno de 2 milhões, está chegando agora para nesse final de ano para trabalhar na próxima safra já. Ou seja, nós vamos ter, em vez de colher na mão, pesar o material, os materiais de soja, essa máquina já vai colher, já vai tirar umidade, peso e já vai sair na planilha de Excel para o pesquisador, dando mais acurácia, né, mais assertividade sobre o resultado. Isso é um baita investimento que a cooperativa faz. Fora os treinamentos que esse pessoal nosso participa. Isso é uma valorização no conhecimento muito grande.
Vocês já estão utilizando inteligência artificial nas pesquisas de vocês?
Ainda não, mas está na meta. Não só a inteligência artificial, que é um tema aqui muito recorrente, mas a questão dos biológicos, né? A procurar uma agricultura um pouco mais sustentável, né? Isso também está no nosso radar, né? Hoje em dia todo mundo fala sobre isso e a pesquisa não pode ficar fora também.
Rara, parabéns. Baita evento, viu?
Muito obrigado pela cobertura, pela oportunidade e aguardo você no 15º também.
Com certeza, vou estar. Eu conversei com o Eduardo Rara, que é o gerente de pesquisa do CTC da Comigo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Há poucos dias atrás, eu entrevistei o Birajara Oliveira Bilego, que é pesquisador do CTC da Comigo. E ele estava numa grande expectativa do workshop que aconteceria, o workshop de pecuária. E eu estou aqui agora no workshop, já quase no final. Bira, a expectativa se concretizou?
Demais, Divino Ronaldo. Expectativa, foram atendidas as expectativas, né? Casa cheia, muito produtor, muito aluno, muito técnico. Então o evento foi bem prestigiado no dia de hoje.
Você falou sobre suplementação de transição. O que é suplementação de transição, Bira?
Exato. Então, essa suplementação de transição é uma suplementação específica que a gente recomenda para aquele período, no final do período das águas, início do período seco, é onde a planta ela altera a sua composição e, normalmente, no campo, a gente observa que os animais reduzem o seu consumo de suplemento em função dessa alteração no consumo do pasto. Então o consumo de suplemento é reduzido e o animal pode perder desempenho. E a nossa proposta nesse experimento foi mostrar que a suplementação de transição pode não fazer essa queda brusca de consumo de suplementos e de consumo total de alimentos nessa fase. E com isso garantir que o animal continue ganhando plenamente peso nessa fase. E também possibilitou até reduzir o consumo total de suplementos nessa fase tão importante da recria.
E aí entra aquela pergunta que sempre todo mundo faz, mas isso não vai encarecer o custo?
Pelo contrário, como essa estratégia ela mostrou que os animais consumiram menos suplemento, a estratégia ficou até mais barata, utilizando mão da suplementação de transição sem comprometer o desempenho dos animais.
Como é que é a receptividade, Bira? Porque você vem e faz uma palestra como essa e você está aqui no meio do pessoal, você está no meio do público. Com certeza o pessoal vem conversar com vocês depois e trocar ideia. Como é que é a receptividade de um trabalho como esse?
Granaldo, a receptividade é excelente. E uma coisa importante é que essas pesquisas nossas, elas são feitas através dos questionamentos dos próprios produtores. Então, 100% dos nossos experimentos, eles atendem à demanda do produtor ou da nossa equipe de campo. Por isso que a gente fala, pesquisa 100% aplicada e aplicável, né? A gente reproduz experimentos que vêm da boca do produtor. E aqui é a oportunidade de a gente falar para ele, ó, aquela ideia que vocês nos trouxeram, aquela dúvida, aquele questionamento, aquela proposta, o resultado foi esse aqui. Nessas condições ocorreu essa situação, esses aqui são os melhores caminhos, as melhores estratégias nessa realidade. Então, para nós é muito importante, é gratificante levar o produtor a resposta de boa parte dos questionamentos. A gente não consegue responder todas, mas a ciência vive de perguntas e não de respostas. E o bom é que a gente considera que o experimento é bom, que a pesquisa foi boa, quando ela responde uma pergunta, mas gera 5 dúvidas. É sinal que a gente tem muita coisa para aprender e para pesquisar ainda.
Tem produtores aqui de vários lugares do estado de Goiás, e pessoal que veio de fora. A pesquisa que você apresentou hoje, o resultado da pesquisa que você apresentou hoje, ele serve tanto para o produtor de Rio Verde quanto, por exemplo, de Nova Crixás? Eu acabei de entrevistar um pecuarista de Nova Crixás.
Excelente pergunta, Divinola. Serve sim, porque a estratégia, o foco principal é a estratégia de suplementação, ele é um arremate, mas ela não sobrepõe ao manejo de pastagem, que foi o tema do meu colega Hamilton que falou mais cedo, que é extremamente importante. Então essas estratégias de suplementação, elas vão funcionar com êxito onde tiver um manejo de pastagem eficiente. Então ela serve para todos, desde que a pastagem seja bem manejada.
Ou seja, não adianta nada pegar resultado e colocar em prática se não fizer direitinho, com carinho. É o jeito que se faz, né? É o arrozinho com feijão. É fazer bem feitinho, não ficar inventando moda.
Perfeitamente. O básico bem feito, o produtor consegue ter muito êxito. Ainda a gente tem muito para avançar. Haja visto o nosso rebanho. O rebanho é grande, é numeroso, mas nossos índices de produtividade ainda são baixos. São bem aquém do nosso potencial. Então, se fizer o básico bem feito, a gente consegue aumentar 10, 15, 30, 50% da produção fazendo bem feito e com capricho. Os outros detalhes, o ajuste fino é quando o básico estiver sendo feito, bem feito.
Aliás, você usou a palavra que eu queria, que era capricho, né? Capricho. Você falou desses índices. Eles têm... É sensível? Dá para perceber a melhora deles?
Dá, Divino Naldo. Um exemplo claro é Rio Verde. Rio Verde, a gente quase não vê mais gado, mas existe um rebanho grande ainda na nossa região. Mas eles estão o quê? Em menores áreas. Eles estão em fazendas que estão fazendo manejo mais intensivo. Ou seja, está aplicando tecnologia. Então está tendo alta produtividade, usando às vezes a metade da área dele. Isso só se consegue com aplicação de tecnologia e conhecimento.
E a agricultura, nesse caso, acaba não sendo concorrente da pecuária, né? Apesar da agricultura estar entrando na área de pecuária, mas ela está, inclusive, complementando a renda do produtor, né?
Está complementando e está ajudando. Eu sempre menciono, a agricultura é o melhor aliado da pecuária, que é lá que produz alimento. Então, o agricultor tem esse perfil de ser bom de produzir alimentos. E boa parte das fazendas produtivas de pecuária estão nas fazendas também de agricultura, que lá tem pasto bem formado, bem manejado e grãos. Tem pecuaristas que fazem também, mas a maior parte das fazendas hoje que abrigam um grande número de animais, eles têm também um componente da agricultura na sua propriedade.
A qualidade da nossa pastagem está melhorando?
Tem melhorado, especialmente na nossa região do sudoeste goiano. O pessoal tem se atentado para isso, que investir em pastagem você vai ter retorno conforme a produtividade vai aumentando. Investir nessa pastagem não é jogar dinheiro, pelo contrário, você está conservando o seu patrimônio e também a longevidade da sua atividade.
Bira, parabéns aí pelo trabalho.
Obrigado, Divino Ronaldo, prazer falar contigo, com todos os seus ouvintes. Um grande abraço.
Muito obrigado, eu conversei com o Birajara Oliveira Bilego, que é pesquisador do CTC da Comigo, e ele palestrou hoje aqui no 14º Workshop de Pecuária, falando sobre suplementação de transição.
Divino Ronaldo, a voz do campo.